A gente vai falar de Abril Verde, um mês voltado para a conscientização da segurança no trabalho, que tem como objetivo de capacitar os trabalhadores e toda a população sobre a implementação de ações e também prevenções de acidentes e doenças. Para falar melhor sobre esse assunto, a gente trouxe um convidado hoje aqui, que é o André Luiz Vasconcelos de Andrade, que é engenheiro de segurança. Bom dia, André.
Bom dia, Vitória. É um prazer estar aqui com vocês e com todos os ouvintes da CBN.
Muito obrigada por participar aqui com a gente, pela sua disponibilidade. Eu queria que você começasse falando para a gente da importância da segurança no trabalho.
Então, a segurança do trabalho, ela é de extrema importância no ambiente laboral. Ela está inserida em todos os campos, todas as áreas, todos os setores das empresas, das indústrias, seja ela de pequena, média ou grande. Essa temática tem tido uma maior ênfase a partir de 2022 com a reformulação das normas regulamentadoras e também o advento do e-social, que vem trazer um aspecto mais normativo de cumprimento de legislação, e as empresas estão mais focadas em atendimento à legislação e também com isso uma implementação de uma segurança maior no seu ambiente laboral para os seus colaboradores.
É muito importante, quando a gente fala de trabalho, principalmente, ter essa segurança e se sentir seguro no ambiente que você está, independente do lugar que seja, né? Tem, claro, trabalho, se tem que ter um maior cuidado, que tem que ter uma maior análise, mas em todos os lugares pode acontecer acidentes, né? Eu queria que você falasse um pouco de como as empresas podem estar à frente aí para aplicar, capacitar também os trabalhadores para que esse tipo de acidente não aconteça.
Pois é, Vitória. Então, com as normas regulamentadoras, as empresas basicamente têm que cumprir uma legislação vigente, né? Então, elas têm que iniciar pelo seu programa de gerenciamento de risco, que lá vai ser inserido todos os riscos ocupacionais que tem no ambiente laboral. Com isso, a empresa pode abrir as perspectivas de melhoria, de capacitação e os pontos que precisam ser melhorados no seu ambiente laboral. Com isso, ela vai priorizar riscos e vai priorizar as ações que devem ser executadas para que faça, se possível, a eliminação do agente nocivo no ambiente laboral. Se não, ela vai tentar diminuir de maneira administrativa. Caso não consiga de maneira efetiva, ela vai implementar o uso de um equipamento de proteção individual no ambiente laboral.
Muito bem, você citou aí as normas regulamentadoras, é isso?
Isso.
Você pode falar algumas delas para a gente?
É, hoje em dia, a principal é a norma 1, né, disposições gerais, né? Que ela faz o programa de gerenciamento de risco, que lá a gente insere todos os agentes, os fatores de risco que tem no ambiente laboral. Concomitante a ela, nós temos o programa de controle médico de saúde ocupacional, o PCMSO, que através dos riscos ocupacionais levantados no PGR, você consegue fazer os exames ocupacionais inerentes à sua função, à sua atividade. E com isso você consegue ter um melhor controle no ambiente laboral. Claro que existe outra, a norma 15, a norma 16, que fala de insalubridade, periculosidade, que são ações mais assertivas em determinadas empresas quando querem tratar dessas questões de legislações trabalhistas e previdenciárias, Vitória.
E claro, todo trabalhador tem que saber, né, dessas normas, estar atento também aos seus direitos, até a próxima pergunta que eu vou fazer agora. André, caso aconteça, né, que a gente não quer, aconteça algum acidente, doença, como que esses trabalhadores podem aí ser assegurados?
Então, Vitória, primeiramente a gente tem que ter uma organização que olhe pelos seus colaboradores, né? Nesse sentido, se a empresa minimamente começa a atender a legislação, cumprir sua documentação legal, ela já tem uma visão de melhoria contínua no seu processo de trabalho. Com isso, ela vai valorizar mais o seu colaborador, com isso diminuir o foco de possíveis sinistros no ambiente laboral. E também, legalmente, né, a gente tem a Previdência Social do Brasil, né, que pode auxiliar os trabalhadores caso tenham sido acometidos de alguma doença grave no ambiente laboral ou um acidente de trabalho, né. Os primeiros 15 dias, o trabalhador fica sob responsabilidade da empresa com relação ao seu pagamento. Posterior, a partir do 16º dia, o INSS vai cobrir essas custas para que o colaborador possa se recuperar. Isso não exime a responsabilidade que a empresa faça um acompanhamento de verificar como está o seu colaborador, como é que está o seu trabalhador, para que ele possa retornar à sua atividade laboral o mais rápido possível. Porque o importante é a gente ter saúde no ambiente de trabalho e levar isso para a nossa família, né, Vitória?
E quando a gente fala também, né, André, dos dados, estatísticas, a gente vê que é muito acidente. Muita gente fala, ah, por que a segurança do trabalho? É um assunto importante justamente por esses dados e estatísticas. A gente vê aí 7 milhões de acidentes de trabalho entre 2011 e 2022. É um número muito gritante, não é isso?
É extremo, né, Vitória? Eu tenho até algum dado para complementar aqui. No Acre, no ano de 2022, nós tivemos 925 acidentes registrados, né? Claro, e aí tem também a questão da subnotificação. Em torno de 20% de subnotificação. Então, o registro poderia ser maior. E, infelizmente, nós tivemos 2 registros de óbito. E isso é uma coisa que a gente não pode aceitar de maneira alguma. Temos que ter ações para poder mitigar isso, resolver de maneira alguma que ocorra qualquer tipo de morte, né, no ambiente laboral.
Com toda certeza, né? Inclusive para chegar no extremo desse, né? Às vezes acontece o pior, para as pessoas ficarem mais atentas no que acontecer nessa questão de segurança e de trabalho. E aí muita gente pergunta, ah, mas que tipo de segurança está relacionada? A gente tem algumas delas, de segurança e saúde no trabalho, incluindo avaliação de risco, ergonomia, toxicologia, saúde mental, que também é muito importante. A gente aborda muito isso também hoje em dia, né, André? Que são alguns dos fatores aí que podem ser explorados pela empresa, não é isso?
Isso, Vitor, ponto importante que você citou, porque a gente fala muito do que a gente pega, né? Os riscos físicos, são um ruído, um calor no ambiente laboral, entendeu? Os fatores ergonômicos, que seriam a postura, uma maneira inadequada, ou um ambiente inadequado, mas a gente esquece muito dos fatores psicossociais, que eles são inerentes a qualquer pessoa, a qualquer trabalhador, a qualquer ser humano. E isso é um aspecto que tem que ser cada vez mais disseminado e trabalhado nas organizações, para a gente poder melhorar a saúde mental dos nossos trabalhadores e da nossa população em geral. E aí, com isso, o Abril Verde traz essa conscientização para poder a gente tentar mitigar, né? Que ele é para fazer uma alusão, né? Lembrado das doenças do Dia Mundial contra o Acidente de Trabalho e doenças relacionadas ao trabalho. Isso aí é um fator importante para poder a gente diminuir esses fatores.
Muito bem, André. Muito obrigada pela sua disponibilidade, por ter um tempinho aqui com a gente falando sobre a importância da segurança no trabalho. A gente sabe que é muito importante a gente sempre estar atento, inclusive aos nossos direitos e também às empresas aí de como proteger mais seus funcionários. Muito obrigada.
Ô, Vitória, eu só tenho a agradecer a nossa instituição, o SESI, está de portas abertas para receber os trabalhadores da indústria e todos os outros trabalhadores, para que a gente possa auxiliar, possa fazer o que for possível para ajudar a diminuir, a eliminar qualquer tipo de acidente de trabalho ou qualquer questão trabalhista, previdenciária que as empresas precisem. Tá bom? Muito obrigado, agradeço, estamos sempre à disposição.
Muito obrigada, André.